Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com o Joaquim Durães. Olá.
Olá.
Eu recordo, vou-te já pedir que te apresentes, mas eu estava a vir para aqui e estava-me a lembrar que a primeira vez que eu estive contigo presencialmente, tu foste ver um concerto de uma banda que eu tinha na altura e foste com o João Pimenta. E eu sabia que havia um que era o Fua e outro que era o Joca. E vi na lista Joaquim Durães e João Pimenta. E nunca mais me esqueço qual é que... Fiquei a pensar qual deles é que será o Fua, qual deles é que será o Joca. Foram a jogada do Gil, não era?
É, de Leiria, passou aí por grandes clubes.
E qual é a tua ligação ao Fua?
Nenhuma. Um amigo meu tentou nos conectar a certo momento, mas
não foi bem
sucedido. Ele não apareceu.
Fua, apresenta-te, por favor. Quem és tu?
Eu, então... A minha vida define-se, pelo menos nos últimos 20 anos, pela Labors & Lollipops, que é uma editora e promotora que criei nesses anos idos de 2005, curiosamente ou não, com o João Pimenta, também conhecido por Joca. E sou editor, promotor, programador, contabilista, essas coisas todas que fazem parte da vida de uma editora. Atualmente, e mais nada, é assim, a minha vida é pautada por ouvir música e conectar artistas e músicos de uma forma que eu acho interessante, e é isso.
Eu queria começar justamente por aí, porque eu também me vou movimentando na música ao longo destes anos todos, e eu notei, e já comentei isto com alguns colegas músicos, que há uma parte significativa daquilo que era o circuito e daquilo que eram as oportunidades e da imprensa que estava presente na música portuguesa, não numa primeira linha, mas numa segunda linha, que me parece ter desaparecido completamente. Não há, é muito mais difícil tocar, é muito mais difícil editar e não há imprensa. Comungas desta minha visão de que houve aqui um substrato da música portuguesa que desapareceu, ou ele foi para outro lado qualquer?
Eu acho que essa música continua a ser feita, mas sim, é uma parte importante, muito importante na construção da carreira, digamos assim, destas bandas independentes ou das margens, que foi ao longo dos anos alvo de uma erosão, sem dúvida, porque muitas das coisas que, sei lá, quando nós começamos, nessa altura havia muitos blogs e havia muitos websites de pessoas que faziam aquilo pela vontade de fazer, como um hobby, não é? E essas pessoas, entretanto, deixaram de ter o tempo e a disponibilidade para fazer, e parece que não houve uma renovação. Mas pronto, os canais também, sem querer, acho que queria ser saudosista ou dizer que naquela altura que era, os canais também foram alterados, né? Muito mais um uso das redes sociais que não havia na altura. Nós tínhamos, na altura havia o MySpace e pouco mais, não é? Agora, neste momento, é vendida esta ideia de que basta estares ou tens de estar nestes todas estas plataformas para fazeres chegar o teu nome a algum lado, e que não precisas dessa imprensa dita, essa imprensa que havia no passado.
E o que é que tu achas que isso está a fazer, ou que pode vir a fazer, aos da minha equipa, ou seja, àqueles que eventualmente fazem, aos produtores, não produtores no sentido de produzir um evento, mas naqueles, aos criadores? Achas que isso pode ser penalizador para eles?
Sim, sem dúvida. Acho que o ecossistema, neste momento, não é tão vibrante como era há uns anos atrás. E também é exigido aos criadores que sejam muito mais do que isso, não é? Já não basta ir para a sala de ensaios,
uhum,
e compor as tuas músicas. Tens de ser criador, tens de ser compositor, tens de ser produtor, tens de ser gestor de redes sociais, tens de saber estar... Tens de saber cuidar da tua imagem offline e online. Tens de ter uma série de ferramentas que se calhar antes não haveriam, ou não era necessário, ou eram de outra forma, não é? Nesse sentido, acho que a vida está mais difícil para um criador.
E tu consegues ter noção, e eu não consigo de certeza, mas eu acredito que tu consigas ter noção do que é que os miúdos agora estão a fazer, que é uma coisa que me interessa genuinamente e que eu não consigo porque não tenho relações, tenho poucas relações com pessoas de 20 anos, 20 e poucos, 10 a muitos anos. E eu tenho uma enorme curiosidade sobre o que é que esses miúdos andam a fazer.
É assim, da nossa parte nós trabalhamos com alguns artistas mais recentes e temos essa relação e continua essa a chama viva do underground e da música independente continua muito muito a ser transportada. Nós o ano passado tivemos sorte, o privilégio de começar a trabalhar com dois artistas, duas bandas que são mais ou menos da mesma faixa etária, estão nos seus 20s e de espectros totalmente diferentes. Que são, no caso, os La Familia Gitana e os ETA, uma banda de hardcore, uma banda que faz a música cigana o seu lema. E é incrível vê-los a lutar pelo seu espaço e aquele sangue na guerra continua presente. E, por exemplo, com os ETA, nós fizemos uma apresentação deles em Lisboa e tivemos centenas de pessoas, e eles convidaram os amigos das bandas deles para vir tocar, e é uma série de bandas também a tocar. E a inventar sítios para tocar. Isso continua. Nós é que se calhar vamos ficando mais aliados
Pois,
dessa, ou
porque não quero
alienados
ser
dessa.
aquele velho reacionário que diz que está tudo errado. Pode dar simplesmente o caso que, da mesma maneira que eu empurrei alguém, eu agora esteja a ser empurrado por alguém e que existam. E por isso é que eu tenho genuína curiosidade de perceber que é que. Porque há uma parte de mim que acha que aquilo que impulsionava as coisas quando eu comecei e que era genuinamente interessante. Para além da música, que poderia ter o seu maior ou menor interesse, era um sentido comunal que existia. E um sentido de comunidade, e um sentido de altruísmo e de participar numa coisa. Independentemente do que ela podia trazer para mim, e independentemente do conhecimento que eu tinha dela, porque era pequeno, porque eu tinha muito menos meios. Que me parece que hoje está assim um bocadinho. Foi erudido da vida contemporânea, quer dizer, as pessoas estão muito mais atomizadas. Eu temo que as crianças, ou crianças, os jovens, estejam também um bocado atomizados em sua casa, não é? A selecionar o que é que querem ver e não. Porque depois, se eu vejo que não há espaço, não é? Não há espaço para tocar. Não há espaços para tocar. Não há. Acho que os concertos que existem estão a ficar cada vez maiores e faraónicos, não é? Mas depois acontece uma coisa. Um dos sinais mais preocupantes que eu vejo é quando olho para um cartaz aleatório de música portuguesa grande serem ressuscitados mortos dos anos 80 e 90. Eu acho isso mesmo dramático. Se têm que pôr os Delfins e o GNR e os Santos e Pecadores a tocar em 2026, eu acho que isso é mesmo preocupante. Quer dizer que não há nada depois daquilo vagamente relevante.
Sim, acho que o extrato da música mainstream e do que se passa no, nas margens está cada vez mais desfasado. Mas para além de termos temos tido a felicidade de trazer este disco, por exemplo, do Zeta à vida e ter este relacionamento com essa banda. Uma banda que, por exemplo, nunca foi ao, não tinha idade para ir ao Milhões de Festa, mas eles conhecem todas as bandas que foram Milhões de Festa. Coisas que tu pensavas que tu tinhas feito no passado e que ninguém tinha ligado patavina, mas há uma geração que sabe o que aquilo aconteceu e conhece os intervenientes que tiveram antes deles. Portanto, as coisas não foram em vão. Obviamente, eu pessoalmente estou cada vez mais desfasado do que se passa no, nos grandes festivais, ou de, não tenho interesse em os frequentar, nem fazer parte dessa movida, mas interessa-me muito a música enquanto
fenómeno.
Fenómeno e enquanto espaço de comunidade. E por isso, há um par de anos, dois, três anos, temos a oportunidade de ter um próprio espaço no Porto, com uma sala com capacidade para 100 pessoas, e tem sido incrível podermos entrar em contacto direto com o nosso público, coisa que nós nunca tivemos no passado, porque estávamos fechados num escritório. E a minha experiência destes últimos anos é que há uma série de, não há uma comunidade, há uma série de comunidades que ainda vêem a música como um espaço de comunhão. E temos tido públicos, às vezes conheço toda a gente que está ali dentro e outras vezes não conheço uma pessoa. E isso dá esperança, na verdade. Porque sim, há um desfazamento. São coisas que, se calhar há 20 anos atrás ou há 10 anos, podias rapidamente passar de uma sala pequena para um festival. Hoje em dia parece mais difícil esse salto. Mas também olhar para o fenómeno dos festivais portugueses, vais tocar num festival grande, abres o palco às 5 da tarde, guardas a tua viola, vais curtir o festival e voltas para casa, e pronto, é isso.
Completa
recebes relevância. 1000 euros e pronto, e uma palmadinha nas costas.
Com sorte.
Portanto, já estivemos nesse ram-ram de tentar, e obviamente nós também temos uma parte de agenciamento e queremos que as nossas bandas toquem o mais possível em todos os contextos e lugares, mas já não ficamos deprimidos se não toca no festival X ou Y.
Pronto, mas então esta, digamos que era isso que queria dizer, havia uma espécie, eu gostava sempre de pensar na música como uma espécie de futebol, não é? Havia a primeira liga e eu acho que a segunda liga, que foi a liga onde eu me fui mexendo mais ou menos, me parece ter desaparecido, e agora temos uma Liga 3 enorme e temos uma primeira liga que parece um bocado a Liga dos Campeões, e há aqui um vazio entre estes dois espaços que ainda por cima me parecem meios não comunicantes, não é? Quem está lá em cima fica lá em cima e quem está cá em baixo fica cá em baixo. Eu acho que isso é capaz de não ser assim muito positivo para quem é criador e para quem, sobretudo para quem depende, quem não tem, por exemplo, o luxo que eu sempre tive, que é fazer isto de uma forma recreativa e supletiva na minha vida, de que alguém que nem sequer é difícil tenha muito mais talento do que eu e que se queira dedicar a isto. Deve ser dramático.
Sim, mas ao mesmo tempo, sei lá, lá está, continuo a ver música incrível a ser feita. E se calhar esta ideia de passares para a primeira liga, o que é que isso quer dizer? Também se calhar...
Quer dizer uma coisa muito simples. Quero, por exemplo, no outro dia, há uns anos, gravei um pequeno dueto com a Xena. E ela, obviamente, é de uma geração anterior à nossa. E o que ela me disse foi uma coisa muito simples. Com 17 anos, ela teve um mês a gravar nos estúdios de Levantim de Carvalho.
Sim, mas isso já era nos antípodas do...
Mas tu teres de dares a uma banda, a um grupo de jovens criadores, a possibilidade de estarem num bom estúdio durante algum tempo, certamente que fará maravilhas pela música que eles fazem.
Sem dúvida.
Não quer dizer que eles vão ser cabeça de cartaz no meio live, não. Eles terem meios de produção, eles terem meios de conseguirem aperfeiçoar aquilo que é a sua arte e potenciar aquilo que é o talento deles. Que eu acho que é difícil hoje em dia.
Sim. Sem dúvida, mas também não, a Xana teve a sorte e o privilégio de fazer, mas muitas outras bandas da altura não tiveram.
Certo, né? Certo. Também havia poucas, havia menos, não é? Agora é muito mais, mas haver mais meios para ainda por cima numa altura em que os meios se liberalizaram, porque eu também sou do tempo, e tu também, em gravar um disco era um luxo inacreditável. E hoje parece que se grava um disco num quarto, né? Com um microfone e um computador, as coisas liberalizaram. O que me leva a outra perplexidade que eu tenho, que é A produção musical, e isso só pode ser positivo, liberalizou-se. Eu lembro-me que tenho, como provavelmente tu tens, uma obsessão desde que sou criança com a música, que primeiro foi só enquanto ouvinte, quer dizer, muito rapidamente percebi que a música era mais importante para mim do que outras coisas, e depois comecei também a ter curiosidade de perceber como é que ela era feita e de onde é que aqueles sons vinham. E eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que eu vi uma guitarra elétrica, e que foi um acontecimento na minha vida. Eu tive ficado semanas a pensar que eu conhecia alguém que tinha acesso a uma guitarra elétrica, e de quão difícil foi começar a ter instrumentos e comprá-los e depois gravar e não sei o quê. Isso hoje em dia está extraordinariamente mais simples, o que quer dizer que há muito maior facilidade de se criar música. Achas que isso tem tido reflexo naquilo que se faz, esta liberalização da música? Tens visto mais música a ser feita?
Isso é um facto, que nunca foi feita tanta música.
Não?
Não. E também, obviamente, também a música nunca valeu tão pouco como hoje vale. Mas não há dúvida que, em termos de quantidade e de número de criadores e de bandas, isso estamos num nível muito mais superior do que eram há 40 anos atrás. Acho que foi, vi uma notícia qualquer que num dia editou-se mais música que no ano de 1988, ou foi assim uma coisa estúpida, uma comparação estúpida. Não sei se isso também incluía também discos gerados pela inteligência artificial, mas
sim,
mas,
isso são outros 500.
Mas acho que a música, isso em termos quantitativos, não quer dizer que seja qualidade, não é sinónimo, quantidade não é sinónimo de qualidade, mas em termos quantitativos, essa liberalização trouxe mais artistas para cima da mesa.
Assim, outra coisa que me deixa, quer dizer, curioso, é o facto de, quando eu comecei a fazer música, era absurdo alguém pensar em fazer música sozinho, era quase absurdo, havia meia dúzia de pessoas. E hoje em dia, e até se tu olhares para os grandes artistas da contemporaneidade, podem valer o que valem, mas acabam por ser figuras, pelo menos, de relevo popular, são artistas individuais. Eu acho que isso é muito sintomático.
Sim, e não é, e também não acho que seja obra do acaso.
O fim da banda?
O fim da banda. Plataformas como o Spotify puxam para que tu sejas um artista solo.
Porque puxam como? O que é que isso quer dizer?
Há toda uma... É tudo mais fácil para a tua edição, a divisão de royalties é mais
ganhas mais dinheiro.
Mais dinheiro, puxam-te toda essa parte mais capitalista do capital do Spotify.
Uhum.
Tem levado a essa glamorização do artista solo em detrimento da banda.
Uhum.
E portanto isso depois é sistémico, não é? Torna-se sistémico o artista solo ser mais referenciado do que a banda. E tenho visto cada vez mais isso também.
Também é sintomático, não é? De estarem isolados, não é? Estava a pensar, tipo, já não sei com quem é que eu falei sobre isto, de qual seria a última grande banda portuguesa. Clã?
Praí. Sim.
É uma coisa já... É o que é, não é? Mas não estou a dizer que é errado. Quer dizer, há enormíssimos artistas que são artistas a solo. Mas é um bocado contracorrente àquilo de ser... De até a própria expressão artística ser comunal, não ser individual. De ser uma banda. De ter que gerir outras pessoas lá dentro e outros egos e outras vozes artísticas, que hoje em dia, se calhar, já não há assim grande paciência para isso. E depois há esse jogador que entrou agora em campo, que é a inteligência artificial. Presumo que tu já tenhas ouvido música feita por inteligência artificial.
Acho que todos nós, sem mesmo sem querer.
Uma audição ativa, de que tenham dito isto é AI, vai ouvir. E o que é que tu achaste sobre isso?
Até agora não... Ou seja, eu olho para a música, está sempre associada também ao artista e à pessoa. Quer queira, quer não, tenho esta ligação muito relacional. Portanto, uma música feita por uma máquina, para já não me seduz. Pelo menos sabendo que foi feita por uma máquina. Mas as coisas mudam, não é?
E achas que vão mudar ao ponto de serem relevantes?
Isso é mesmo difícil de fazer futurologia, mas estamos a viver tempos de mudanças quase de ano para ano. Tem sido um crescimento exponencial, não é? E um desenvolvimento que é impossível acompanhar. Portanto, não posso dizer que sim ou não.
Porque, efetivamente, eu creio que há... Acho que tens um caso raro. Porque normalmente as pessoas a quem eu pergunto isto têm opiniões vincadas. Metade diz-me não, nem pensar. Nunca uma máquina vai escrever um disco, um livro, como um clássico. Isso é impossível. Porque é um... Porque a inteligência artificial é uma banda de covers, não é? Pega no que existe e tenta replicar o melhor que é, mas não cria nada. E depois há outra equipa que diz, não, pá, claramente não estás a perceber, aquilo está a crescer a uma velocidade inacreditável e muito em breve aquilo vai, claramente, porque não tem mais nada para fazer na vida a não ser gerar coisas, vai gerar coisas relevantes. A questão é para quem?
Sim. Mas sim, não tenho opinião formada, porque realmente as opiniões são tão dísparas e os argumentos de ambos os lados são tão convincentes, mas o que vejo é esta rápida transformação que é impossível acompanhar. Também olho, por exemplo, à realidade virtual de uma forma com curiosidade, né? De repente a realidade virtual vai permitir tu estares nos grandes concertos que tu só leste nos livros da ocasião. De repente podes estar no Woodstock 69 ou no 99 também, que foi aquele desastre, mas de repente
havia curiosamente, desculpa interromper-te, uma daquela, tu sabes exatamente o que é passar horas intermináveis dentro de uma carrinha com homens a caminho de algum sítio ou regresso, e um dos jogos que havia era, tu podias assistir a um concerto de qualquer altura no tempo e podias escolher. E era uma coisa que ficámos ali um bocado a pensar, onde é que eu gostava de ter estado. E sim, isso pode acontecer.
Sim, sem dúvida.
De repente estarmos no Madison Square Garden a ver Led Zeppelin, que era o que eu escolhia na altura, que eu queria ver, era esse. Mas como é que tu vês, digamos que, esta chegada um bocado avassaladora da tecnologia à música? Tu achas que... E eu sou um otimista, porque tal como tu, tenho um filho pequeno, por isso sou uma espécie de otimista forçado. Eu acho que as pessoas vão sempre encontrar mecanismos e formas de serem criativas e de transformar uma tecnologia numa coisa qualquer. Da mesma maneira que tudo que é tecnológico veio substituir algo arcaico que era de antes, e nós conseguimos sempre, ou mais ou menos sempre, dar-lhe um lado humano. Mas achas que se está a perder, digamos, humanidade na música que se faz, que as coisas estão a ficar um bocado sintetizadas, estão a ficar um bocado iguais umas às outras?
Sim, numa primeira camada, se calhar está a haver essa uniformização, sem dúvida. Tanto que, e principalmente, sinto, começa com a desvalorização da música, como a vemos hoje, não é? Houve um trabalho bastante, bastante bem delineado de deixar cair o valor da música durante, começa com a própria pirataria da música no início dos anos 2000, não é? E de repente as plataformas de streaming conseguiram vender esta ideia que...
De liberalização.
A liberalização e que tem que estar presente no, 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 nas plataformas para seres visto. E de repente vendemos todos a nossa música por um punhado de cêntimos.
Claro.
E vendemos tanto os artistas mainstream como todas as independentes venderam essa, essa música. E só mais tarde e só agora é que se começa a perceber que se calhar essa venda ao desbarato não trouxe nada de bom. Mas lá está, eu acho que já começa a chegar essa, essa consciencialização. Ainda falta muito para, para haver uma revolução, pelo menos em relação já a alguns focos, não é, de resistência. Mas eu acho que ainda há um caminho que se possa ser refletido.
Estás-me tu a dizer que a indústria musical está sequestrada pelo grande capital?
Sem dúvida.
Sem dúvida. Sim. Não tens dúvidas nenhumas sobre isso? Uhum. E achas que há alguma força minimamente reativa a isso ou que são só focos, quer dizer, fundamentalistas? Achas que há alguma coisa de sistemático, de concreto que se esteja a fazer relativamente a isso, ou é parar o vento com as mãos?
Neste momento os focos que existem não são, são uma migalha.
Uma migalha.
Tanto porque o grande público e o público que ouve música não quer saber, porque tem a distância de um clique
tudo.
Tudo. E, portanto,
E nesse sentido eu não o posso criticar.
Sim, sem dúvida. Não há uma crítica a ser feita.
Nada. Se eu quero ouvir música, porque é que eu não hei de poder ouvir a música que eu quero?
Porque esse trabalho foi feito. Esse trabalho de que só foi, é uma coisa que existe há pouco mais de uma década. Estamos a falar,
as plataformas.
Não, as plataformas existem há mais tempo, mas esta, sei lá, falando na, na plataforma que demoníaca, não é? Que o Spotify. Spotify, enquanto plataforma, é do início dos 2010, né? Então, mas as pessoas e eu próprio, né? Parece que não existe. Há quase uma amnésia do que tu quer o passado antes desta.
E porquê é que o Spotify é demoníaco?
Por várias razões.
Sim.
Primeiro, é uma plataforma que foi criada com. Das alianças com as grandes mainstream, com as grandes editoras, logo à partida, porque é um dos grandes responsáveis por vender esta ideia da música não ter valor, pelo valor que cada artista recebe, que é inacreditavelmente obsceno, de tão baixo que é, e não bastante só isto, também toda de repente toda a música que está a ser incluída em termos de gerada por inteligência artificial é valores mastodónticos, coisas, a música que está a ser gerada por inteligência artificial que está a ser incluída no Spotify é gigantesca, criando ou dando cada vez menos espaço ainda para os artistas receberem algum. E para além também do facto de haver toda esta encostar à parede de vários artistas que são considerados ainda mais underground, cada artista que tiver menos de 1000 plays por ano no Spotify não recebe nada. E mesmo se fores um artista de noise ou de música concreta, é possível que sejas retirado da plataforma porque não ser considerado música. Então é. Então o pequeno sofre sempre e cada vez mais.
E o que é? Quais são as alternativas ao Spotify?
Estão a surgir uma série de plataformas que são o próprio Bandcamp, apesar de ter sido comprado múltiplas vezes e estar detido por um consórcio, continua a ser um lugar mais feliz para as bandas, com uma retribuição financeira muito mais transparente e muito mais justa, Por isso, olhar para uma plataforma como Bandcamp é uma boa forma. E agora começam a aparecer uma série de outras plataformas que também almejam ser esse lugar, como a Subvert ou a Nina Protocol. Portanto, que são, por exemplo, Subvert é uma plataforma cooperativista, em que cada editor e cada artista é supostamente o cooperante e cooperador da plataforma. Portanto, não vamos voltar para trás e a música vai se tornar apenas disponível em cassete ou vinil, mas já há plataformas que são mais justas que outras. Infelizmente são poucas, mas o Bandcamp é um bom exemplo de distribuição da música de uma forma mais justa para quem cria e também para quem ouve. Agora, lá está, o que estávamos a falar há pouco, não dá para criticar o público, é muito fácil ter,
claro que não,
teu telemóvel, uma app que te, claro, dá que acesso à música toda.
Eu lembro-me, como tu te lembras certamente, porque somos miúdos dos anos 80, apesar de seres um pedaço mais novo do que eu, de ouvir uma música na rádio e depois pensar, manda-se, nunca, quando é que eu vou voltar a ouvir esta música? Não sei o nome dela, não sei nada, só sei que gostei de ouvir esta música e a única coisa que vai acontecer é eu esperar voltar a ouvi-la outra vez e reconhecê-la para voltar a ouvir. Ou seja, o acesso era extraordinariamente difícil. Havia alguém que tinha um disco, depois emprestava-te o disco para tu ouvires o disco e tinhas que devolver o disco.
Ou fazer uma cópia.
Uma cópia. E obviamente que viver assim, em que eu quero ouvir uma música, é muito melhor, né? A liberalização do consumo não é do consumo, é do acesso. Depois a outra questão da remuneração do artista é que obviamente é problemática e eu sei, e tu sabes muito melhor do que eu, que há países em que os artistas são, também não é difícil, mais bem tratados do que em Portugal, não é? Em Portugal, quer dizer, são um capacho, não é? É um empecilho, não são propriamente bem tratados, mas aí é que poderia estar a diferença, não é? O produto ser, digamos que de livre circulação, mas depois o artista ter outra forma de remuneração para lhe permitir sobreviver e continuar a fazer o que faz.
Sim, também foi vendida essa ideia de que, desmusando a música gratuitamente, terias mais oportunidade para tocares ao vivo. E isso tem sido totalmente desmascarado com a quantidade de turnés que nós vimos com bandas internacionais a serem canceladas por incapacidade financeira, porque a inflação aumentou em toda a Europa os preços das coisas de uma forma brutal e o poder de compra não está a acompanhar. E temos visto uma banda como o Animal Collective cancelar uma turnê europeia porque não consegue pagar os custos. Se chegar ao break-even, era inimaginável há 10 anos atrás.
E sintomático.
E sintomático, e portanto está cada vez mais difícil ganhares dinheiro com a tua música e poderes tocá-la ao vivo. Portanto, sim, nesse sentido, o cenário está um bocado mais negro, mas continuo a achar que continua a haver esta vontade, pelo menos, de ver música ao vivo, continua bem, bem presente nas pessoas.
Ainda bem, porque me parece ser assim um bocadinho negro, mas ainda bem que, como te disse, sou forçado a ser um otimista, porque tenho um filho pequeno e não posso ser um pessimista. Eu acho que é difícil ser um pessimista quando tenho um filho pequeno, porque senão...
Vale a pena para...
que eu lhe vou dizer? Sim. O futuro é decadência e morte? Não, quer dizer, há de haver aqui uma série de coisas, e há uma série de coisas que é difícil perceber. Se calhar estamos num shift geracional em que eu estou genuinamente a ficar velho, a transformar-me num velho, que não tem absolutamente mal nenhum. E uma das características de ser velho é ter dificuldade em compreender o que vem atrás de si. Por isso, de alguma forma, fico descansado. Porque, claro, não percebo, pronto. Não é suposto eu perceber, isto já não é para mim. Da mesma maneira que os tipos de 60 anos olhavam para mim e não percebiam o que é que eu estava a fazer. É natural que assim seja, é natural que não haja. Tu crês que existe alguma possibilidade de haver música e de se fazer música e de se comunicar música, não sendo através destes canais que estão completamente manietados, que são as redes sociais e as plataformas. Não.
Atualmente, infelizmente não, mas ao mesmo tempo continuo voltando a bater nessa tecla, digamos assim. Continuo a achar e continuo com certeza de que, menos pessoalmente, não há nada que bata ver uma banda ao vivo. E isso ainda não está, ainda não foi substituído. Poderá ser pela realidade virtual, mas neste momento, pelo menos nós, enquanto editora, continuamos a ter esse moto bem definido de que só trabalhamos com uma banda, com um artista, depois de os vermos ao vivo e depois de perceber em carne e osso, frente a frente, o que é que esse artista ou essa banda pode ser. Portanto, ainda mantemos um pingo de humanidade neste admirável mundo novo.
Eu sei que tu vives no Porto, mas não só no Porto, certo?
Sim.
Eu, sem querer fazer uma devassa da tua vida pessoal, gostava que me falasses um bocadinho sobre isso, porque isso é uma das coisas sobre as quais também tenho grande curiosidade, que é a fuga das cidades.
Assim, eu continuo a viver no Porto, mais do que gostaria, mas neste momento com o recém-nascido é a opção
Viável.
mais viável e mais segura, mas desde 2020, no pico da pandemia, por uma conjunção de fatores e cruzamento de vontades e de alinhamento de astros, fui parar a uma aldeia em Monte Alegre, mesmo no parteste, a 5 minutos da entrada do Gerês, e aí fui encontrar uma série de pessoas que basicamente mudaram a minha vida, e senti uma coisa quando cheguei àquela aldeia que me foi difícil de. Que foi difícil, foi impossível contrariar, que foi um sentimento de ter chegado a casa, sem nunca ter lá de estar, ter lá de estar estado anteriormente. E esse sentimento avassalador fez-me que deu-me a certeza que o meu futuro passaria por ali. E nada, e tenho partilhado a minha vida entre o Porto e com a minha família entre o Porto e essa aldeia. Há uma série de pessoas incríveis que vivem lá, que tornam a resistência à vida nas cidades possível, e temos um projeto, temos uma associação criada, que é a Sendalha. Estamos a trabalhar num espaço nosso, cedido pela EDP, no antigo bairro dos trabalhadores da EDP, da Barragem, um antigo bairro dos anos 60.
Estás a falar do Centro Alegre no Trabalho?
Não, não.
Não?
É mesmo ao lado da barragem de Paradela do Rio. E estamos a trabalhar a construir a nossa sede e um espaço de residências artísticas, e um projeto de agroflorestal. E é incrível poder ter essa proximidade com as montanhas e também com as pessoas que lá vivem. E poder fazer parte de uma comunidade que realmente se faz sentir como tal. E nada, recomendo muito que possam visitar aquelas aldeias e especialmente a Galeria Arte da Terra que fica em Paralela do Rio.
Quão fácil se é para ti pensar numa vida fora das cidades? Se não fosse, por exemplo, se não fosse a questão do teu filho, achas que serias um residente exclusivo de...
Sim, é possível. Tanto que penso o nosso futuro passará por aí. Obviamente, neste momento, o que eu era em 2020 ou 2021 ou 2022 tinha uma uma relação de responsabilidade mais comigo próprio. Neste momento tenho outro tipo de responsabilidades, mas também quero que o meu filho cresça conectado com o meio ambiente de outra forma do que apenas mediado pelo alcatrão e pelo barulho dos carros, apesar de ele adorar carros e rodas, mas também pode, mas também adora tratores, por isso. Portanto, sim, imagino e consigo, e tem sido a minha...
E qual é a maior dificuldade de viver num sítio como Paradela?
Não há oportunidades de trabalho para quem quer trabalhar lá, e há cada vez uma, apesar de haver um discurso ténue de que a vida no interior é possível e que há uma série de apoios estatais para tal, não há interesse nenhum que as pessoas se mudem para lá.
Ou seja, tu és um trabalhador ou estás perdido?
Sim, não há oportunidades de trabalho. Tens de ser tens de trabalhar para fora, seres artista, seres trabalhares noutro que não nestes lugares. E se calhar não, sem entrar em possíveis teorias de conspiração, também se calhar não importa. Atualmente há uma luta muito grande nas terras de Barroso, não é? Contra as minas, não é? E obviamente uma população envelhecida
é menos resistente.
É menos resistente, claro, a este tipo de pressão.
Claro que sim.
Portanto, também não acredito que as coisas aconteçam de uma forma inocente. Mas ainda há pessoas, e há pessoas a resistir.
Muito bem. E qual é a melhor parte de viver numa aldeia?
Tanta coisa. Sem dúvida, essa, apesar de muitas vezes vives numa cidade, mas sentes cada vez mais uma desconexão com... Muitas vezes nem conheces o teu vizinho de baixo. Enquanto numa aldeia realmente conheces a pessoa que vive ao teu lado. E realmente estabeleces uma ligação muito mais próxima com essas pessoas. E depois, acho que não há nada, para mim não há nada mais, um privilégio maior do que poder sair de casa e 5 minutos depois estás no Parque Nacional. Isso, não há nada que pague isso, e a relação com a água é inacreditável. Ouves água por todo lado. Também agora ouves também as hélices das
eólicas.
Das eólicas, mas pronto, isso. Mas tudo isso de não teres esse ter outro espaço mental. Uma amiga residente de Paradela às vezes diz, a brincar, que em Paradela todos os dias são domingo. E eu gosto dessa ideia.
É?
E sinto. Sim.
Então é um ritmo diferente e é uma vivência comunal.
Sim, sim. Apesar do no meu caso, como trabalho muitas vezes em teletrabalho, às vezes há uma dissonância cognitiva no que estás a fazer no computador e o que é que está em teu redor. E às vezes tens de combater um bocado isso, porque começas a olhar para o teu ecrã e tipo, porque é que eu estou a mandar este
e-mail, a alimentar a máquina,
a preencher este Excel, quando posso ir correr com a minha cadela.
Fez. Existe essa possibilidade de quer dizer, essa contradição, acredito que seja difícil de conciliar. Estamos próximos, muito próximos até do limite do tempo que tenho para falar contigo, não sem antes de pedir, por favor, uma sugestão. E por sugestão é aquilo que eu gosto, que seja o mais ambíguo possível. Ambíguo o meu pedido, a tua sugestão pode ser, sim, muito concreta.
Convido e sugiro que possam passar no nosso espaço no Porto, na Lovers and Lollipops. Fica na Rua de São Vítor, número 143A. Temos uma programação no nosso site, loversandlollipops.net. Temos sempre, todas as semanas temos alguma coisa a acontecer. Temos uma rádio também, Rádio Temporária do Bonfim. Temos uma pequena biblioteca, a Biblioteca Comunitária de São Vítor. E para além dos concertos, temos sopas maravilhosas feitas pelo Zé Roberto, esse grande tótem do rock and roll nacional. E se não tiverem com vontade de ir ao Porto, podem sempre este mês ir à Feira do Fumeiro de Montalegre, que também é muito recomendável.
É, é. Muito, nunca fui à Feira do Fumeiro de Montalegre. E subitamente parece-me interessante. Uma última questão que me ocorreu. Vocês estão a sofrer com a gentrificação do Porto?
De alguma forma, sim, porque sentimos sempre que nós temos um espaço que está alugado e sentimos a corda na garganta por não saber nunca se a renda vai ser. Primeiro, se nos vão renovar a renda e depois, se de repente na renovação o preço torna-se estupidamente caro. Portanto, há sempre essa corda na garganta. E portanto sentimos, dessa forma sentimos essa mudança do Porto. Por outro lado, tem sido interessante de repente ter uma série de expats que frequentam os nossos concertos, que nós pensávamos inicialmente que eram turistas, mas afinal são pessoas que vivem ali. Temos uma pessoa bastante referenciada por toda a gente que faz que trabalha na Lovers, que é o David Yow, o Jesus Lizard, que vive na Rua do Almada e costuma ir aos nossos concertos. E portanto isso tem sido interessante. Mas sim, sentimos que aquele espaço que nos deu tanto trabalho e deu-nos tanta alegria, cuidar e abrir portas,
pode estar hipotecado por um aumento de renda
em breve, e todo o trabalho que foi feito nos últimos anos ter que cair por terra, não é? E portanto essa indefinição também traz dificuldades em pensar e no futuro e pensar de uma forma mais livre.
Muito bem. Fua, obrigado.
Obrigado, eu.
Até breve.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.